Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on! Uhul!
Estamos on! Estamos aí, né, galera? Estamos aí com mais um dia que o paredão não foi falso. A pessoa viu, e que o Big Fone não tocou.
Mais uma vez que a gente está aqui com o paredão formado. Ele é zero ali, coitado, né? Só tirando zero. Foi
ele
puxado,
é zero.
Né? Ele é zero. Ô, pobre do Eli, realmente foi pro paredão. Muitas emoções nessa votação. Eu amo quando, do nada, a votação vira a votação em aberto.
Sim.
Sempre rende babados. E hoje estamos cheios de babados. Hoje está milhões.
Temos.
Então vamos abrir essa porta logo, achar esse dummy.
Vamos ver onde que tá o dummy tá. Vamos ver, eu quero oferta, eu quero bate-volta. Gente, eu quero aqui, ó.
Liberta o dummy.
Oi.
Preste atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Bom, temos aí o paredão formado, né? Douglas, Eli e Laís estão no paredão. Era um paredão que a gente imaginava que pudesse acontecer, né? A gente já viu a galera falando, né, na casa sobre isso. A indicação do Arthur, né, que é o líder, não foi surpresa também, votar
na
Laís.
Nossa, quem diria, né, gente?
Chocou
nossa.
Zero pessoas.
O Arthur quer saber a resposta, ele quer ter uma resposta do público, né, sabendo se bota na Laís. Né? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que talvez é a liderança, é a indicação mais certa que a gente tem na temporada inteira de quem queria ir pra esse paredão pelo líder.
Sim.
É esse da Laís, não tinha nem dúvida, não tinha a menor sombra de dúvida. Que não fosse ela.
Exato. Arthur fala muito bem, né? A gente sabe disso, mas...
Fala muito bem.
Muito bem. E ele falou um negócio que eu achei muito inteligente. Porque ele falou assim, que a Laís, quando ela fala sobre ele, né? Tipo, ah, ela é uma pessoa no ao vivo, ela é outra pessoa na casa. E ela distorce histórias. Ela fala coisas que não acontecem.
Sim.
E aí ele falou uma coisa muito Brasil tá vendo, do
logo
tipo...
Logo com quem, né? Logo com quem? Com a pessoa que é a memória viva dessa casa, de todas as edições. A pessoa que lembra cada...
Sim, menina.
Lembra tudo.
Não dá.
É a pior pessoa pra você errar uma história.
Pelo amor de Deus, jogar memória com ele deve ser um inferno. Eu jamais jogaria memória com o Arthur. E aí ele fala isso. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, porque ele fala assim... O público sabe de tudo, o público tá vendo as coisas. E uma forma do público dar a resposta dele é toda terça-feira, que ele fala quem ele quer que continue no jogo. Então, você dizer que o público não está vendo direito ou qualquer coisa do tipo, não faz sentido. Foi mais ou menos por aí que ele quis dizer. O que também é uma coisa que faz com que o público não só jogue com ele, né, ali dentro, assim, que ele queira que o público jogue, mas acontece também das pessoas olharem isso e falarem, realmente, eu não sou boba, não. Eu sei o que tá acontecendo.
É muito esperto, né? Porque ele tá defendendo o pessoal aqui fora. A Laís tá...
Sim.
Ah, as pessoas estão vendo errado, as pessoas não estão percebendo, as pessoas não estão vendo o que tá acontecendo. Ele fala, não, as pessoas sabem, elas não são burras.
É.
Parece que a pessoa tá dentro do jogo também, né?
E isso é uma coisa que é muito difícil você ver acontecer. Do tipo, o público... E ele fala isso, né? Ah, eu jogo sozinho, não sei o quê. Mudou um pouco esse papo, né? A gente sabe. Mas ele tinha muito isso de, ah, eu estou jogando com o público. E eu acho que o grande pulo do gato dele é que ele joga com o público o tempo todo. Então, as pessoas estão sempre junto com ele, entendendo o que ele fala, entendendo a estratégia dele. Essa coisa dele, ah, ele tá firmando alianças, então ele verbaliza muito o que ele tá fazendo. E isso é uma coisa que faz com que o público fique do lado dele, porque realmente as pessoas estão vendo o que tá acontecendo. E às vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas lá dentro. E a gente fica sem saber as respostas. E, enfim, o rumo do jogo daquela pessoa.
E é uma coisa que a gente falava muito. É uma coisa que a gente falava muito lá no começo da Jade.
É.
Ela é muito jogadora. Ela sabe. Ela faz as coisas, né, no jogo lá. Só que ela não joga com o público.
Uhum.
E o Arthur não. Ele vai falando. Ele vai explicando. Ele vai dando as coisas dele. E aí as pessoas entendem muito o jogo dele. E veem muito como ele tá fazendo.
Exato. Então não tem como você falar que ele tá falando uma coisa e fazendo outra nesse sentido.
É.
Porque ele tá sempre verbalizando as ações dele. Então é isso que ele fala, de ah, eu jogava sozinho, mas agora ele fala, não, estou fechado com vocês.
Sim.
Então ele tem essa mudança, e você vê essa mudança acontecendo porque ele verbaliza. E é muito louco isso, porque isso vai fazendo com que tudo da casa aconteça também ao favor dele. Então quando ele pega uma liderança, o jogo fica muito bom pra ele. Porque ele consegue justamente mexendo essas peças e fazendo com que as coisas funcionem. Porque a Laís, por exemplo, era uma pessoa que ele tinha muito claro esse foco na Laís. Do tipo, eu quero votar nela. E nem sempre os amigos dele queriam votar na Laís.
Sim.
Então a chance dela ir pra um paredão era essa. Ela sabia disso. Tipo, ela tava a semana inteira falando, ah, gente, então, né, com quem que eu quero ir também? Porque o Gustavo tá também. O que que eu vou fazer aqui? Ela já sabia, porque não tem como. Ele até tentou fazer a galera votar nela, mas não teve jeito. Então foi o que ele conseguiu fazer ali e falou assim, bom, é agora. Rolou, indicou a Laís e a Laís tinha um contragolpe. Que também chocou zero pessoas, ela
Nossa.
Indicou o DG.
É, não tinha outro nome, é óbvio. Ela tá também, é uma que tá desde o começo também, né, votando no DG. Então, obviamente que esse contragolpe, talvez, será que ela pensou? Será que talvez foi uma decisão mais jogadora ou mais emocional, assim, porque talvez se ela pudesse pensar um pouco mais, ver, ah, será que eu quero ir mesmo com o DG?
É.
Né, não sei. Mas também, né, eu com o PA e o Scooby também, não sei se seria uma boa, não teria como ela ir com o resto da casa, eu acho que só sobraria o DG mesmo pra ela ir.
Eu também acho, mas o que eu achei engraçado, eu só acho engraçado.
Você acha engraçado?
Mas não, mentira. É, quando ela foi falar do DG, eles têm essa rixa há tanto tempo, e é uma coisa tão clara na cabeça dela, do tipo, já que eu não vou no Arthur, porque ela falou, bom, já que eu não posso botar o líder, né, que eu quero botar, que é o Arthur, vou botar aqui o DG. Quando ela falou isso, ela não deu muita justificativa do porquê ela queria botar o DG. Foi só meio, tipo assim, ela tem essa treta há tanto tempo que eu tenho a sensação que algumas
perde-se
tretas...
Perde-se por quê, né? Você
Exato.
Perde por que você tá, então, nessa, então? Por que você tá colocando o DG, então? Coloca, fala que é o critério... As pessoas... Uma coisa que as pessoas nem falam mais hoje em dia no Big Brother. Ah, e foi critério de eliminação.
Uhum.
É uma coisa que antigamente as pessoas falavam muito, lembra? Ah, foi critério de eliminação. Eu fui vendo aqui, fulano não dá. Foi critério de eliminação. E hoje em dia as pessoas nem isso falam mais.
É.
Então, coloca alguma linha de raciocínio de por que você tá colocando DG. Porque senão parece que é realmente uma rinha antiga, sabe? Assim, parece que é birra. Parece que tá votando de birra.
Por exemplo, quando o Gustavo falou em quem ele ia votar, ele falou, olha, eu vou votar no Eli porque a minha ideia aqui é botar as pessoas que não foram pro paredão e eu tô seguindo isso e tô fazendo. Se é 100% isso ou não, não importa. É a justificativa que ele deu.
Mas
e fez sentido.
E cola. É, exatamente.
Tá colando. E eu senti que faltou essa cola. Do tipo, ah, é com quem eu tenho treta mesmo, então é isso aí, vou puxar o DG. E puxou o DG, né? E aí foi isso que aconteceu. Que também não era uma coisa que a gente tinha muita surpresa. Aí rolou a votação, né? Scooby começou, votou no Eli, que a gente imaginava. Porque a casa movimentou bastante, né? Pra votar no Eli. E eu amo porque eles falam tudo na cara.
Nossa, essa semana ele não escapava.
Eu senti que não dava, assim. E ele tava, assim, numa energia que ele, assim... Ah, eu sei que todo mundo vai votar em mim.
A própria Lina falou... Ah, vamos votar no Eli, então, todo mundo? Vamos todo mundo no Eli, então, talvez. Já vamos todo mundo no Eli. Porque aí já queima logo essa coisa, vai tudo nele, pronto.
É uma estratégia ruim, porque ele ficou meio, assim... Não entendi se é fã ou hater.
É,
né? Ele ficou
mas tu é
meio...
fã ou hater? Vai. Mas sempre dá aquele meio, dá, mas será? Porque, não sei, né? Depois vai que eles estavam com votos divididos, parece muito arriscado.
É, então, achei que foi um pouco estranho. Mas enfim, foi naquele rolê, aí o Scooby votou no Eli, a Jessie votou no Eli.
Uhum.
O que, assim, é um pouco babado, porque a gente tava na dúvida, né, se ela ia no PA ou no Eli. E eu achei corajosa ela votar no Eli, porque querendo ou não, ele é um aliado ali, ele é mais próximo do que o PA, né, entre votações. Mas talvez ela tenha a visão de que o Eli é uma pessoa fraca.
Sim.
E que se ele for pra um paredão, ele sai. Então se, sei lá, por um acaso, ela cair num paredão e ela tiver com uma pessoa que é fraca, show, né, melhor.
É, eu acho que ela foi mais nessa.
Né, eu também acho. Eu tive um pouco dessa sensação. Aí o PA votou no Eli, né?
Sim.
Mais uma surpresa. O Eli votou no PA.
Chumbo trocado.
Eu achava que o PA ia... eu achava que o PA ia até mais voto, né? Porque eles falaram bastante sobre isso. Por quê? Quando a Laís votou no Scooby, no confessionário, eu não imaginava. Porque na minha cabeça, ela ia votar no PA. Você não achava eu que achei, ela ia votar no PA?
Sim, achei que é nele e achei muito solto esse voto, sabe? Tá todo mundo combinando tanto no programa e ela vai e me manda um Scooby.
E eu achei uma coisa meio... Ah, ela falou por afinidade, eu fico assim... Gente, como assim? Afinidade? Nessa altura do programa, você tá indo por afinidade? É. Você fala que você vota por afinidade no começo, não agora.
Porque você não tem nada com ninguém, você não tem histórico, você não tem por que votar em ninguém, né? Não é uma coisa que você fala agora, nessa altura.
Achei muito nada a ver, assim. Achei que ela, sei lá, falou, ai, não sei, hoje cansei, já votei aqui, tá entregue já, o meu job está entregue. É. Tanto que quando o PA foi votar, ele falou assim, ah, eu tô votando no Eli porque a gente combinou de votar no Eli.
É,
tá
pronto. E é isso. Esse é o jogo. Essa edição, ninguém tá ligando pra isso. Ninguém perde ponto por isso, por estar combinando voto.
Uhum.
Não é mais visto como falso, duas caras.
Exato.
E aí a Lina encerrou, né? A Lina encerra os votos do confessionário votando no PA também, né? Porque era o combinado.
E eu amo que depois, né, a gente conseguiu até ouvir um pouquinho no ao vivo dela zoando, que eu amo a relação dela com o PA. Porque eles se votam e eles têm a brincadeira de que eles são um casal proibido.
Uhum.
Que eu amo essa brincadeira. E daí ela falou assim pro PA, sim, eu votei em você. E eu falei que é porque você está manipulando os meus sentimentos. E aí eles foram. Eu amo
então,
essa brincadeira.
Vai nisso, vai, né? Eles estão nessa pegada, né? Tipo, ai, tamo aqui, vamos votar, esse aí é o jogo, bora lá. Mas a gente se gosta.
É, eu gosto dessa vibe.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Aí começa o voto aberto, que é a parte boa. Porque até então, eles não sabem muito o que tá acontecendo. Então... Né, o voto aberto, ele ajuda muito você a ir na manada, né? Do tipo, uma pessoa botou aqui em alguém, eu vou nessa também, porque eu tiro o meu da reta, né? Sei lá, vamos botar voto nesse povo. E aí o Lucas começou no voto aberto, e o Lucas era uma incógnita. Porque ele falou, ah, eu tenho voto dos dois lados, né? Não sei, né? E aí foi bem nele, que aí ele tinha que largar o voto no aberto, e aí teve que escolher um lado ali, né? Querendo ou não, ele... teve que dar um lado, né? E ele votar no Eli, pra mim, foi muito isso. De dizer que ele tá mais fechado ali.
É, muito louca essa edição. Porque ele passa o dia inteiro, Lucas, sei lá, com a Slow, que tá no Lollipop, que tá ali com a galera. Só que aí vota lá, né? Ele não vota no outro grupo. E eu já falei aqui, o Lucas, pra mim, ele tá ali porque ele, né, tá com a Slow, ele fica ali com a galera, ele roda ali, ele fala, ah, eu sou amigo da Lina, das meninas. Mas pra mim, ele gostaria de ter aprovação e ele gostaria de estar na turma dos meninos mesmo, eu acho.
Eu acho que tem um pouco dessa coisa da aprovação e que isso faz
ele,
muito
ele
sentido.
Ele leva eles pro VIP, sabe?
Ele é muito amigo das meninas,
da
Nath, da Jessi. Mas eu sinto que ele tem um pouco dessa coisa da aprovação dos meninos, do mesmo jeito que a Nath, a Jessi, né, ali as três, também procuram essa mesma aprovação no Lollipop.
Sim.
Então eu sinto que tem um pouco dessa sensação, né, de buscar, encontrar e fazer parte de um grupo. E não enxergar que você mesmo é um grupo.
Sim.
Tipo, as três meninas, elas são um grupo.
É.
Né, as três. É um arranca-rabo, elas tretam. Você fica assistindo elas no Globoplay, o dia inteiro elas estão soltando umas faíscas entre uma e outra.
Elas estão sempre fazendo as pazes.
Sempre, sempre. Sabe aquela amizade que ela já é uma amizade tão antiga que você sente que você... É, pode falar e fazer tudo com outra pessoa, porque vocês já estão muito íntimos.
Então,
tipo, a pessoa fez um negócio e você acha que ela fez errado, e aí você fala, não, mas você tinha que ter feito tal coisa, que não tem nada a ver com você. Mas você já tá tão íntimo da pessoa que você é
pode
muito
falar
trona.
Tudo. Sim.
É, eu sinto que elas estão nesse estágio, assim, que elas evoluíram uns 15 anos de amizade ali.
Sim, dois, três meses.
E aí eu sinto que elas procuram muito essa aprovação do Lollipop, e agora que o Lollipop tá esvaziando... Né, que o pirulito tá ficando menorzinho.
Tá só o cabinho do pirulito.
Só o cabinho do pirulito. Eu sinto que elas estão um pouco nessa. Do tipo, a Laís combinando voto com a Lina. De pensar em quem vão votar e não sei o quê. E elas, né, enfim, entraram
entre
mais
elas
no grupo.
Entre elas mesmo, nada. É.
Exatamente. Então eu sinto que tem um pouco disso no Lucas também. E aí, voltando pra votação, DG votou no Eli. Que daí também, assim, além de ser esperado, é o que a gente falou. Eles, ah, opa, tem uma pessoa com voto? Bora nessa pessoa com voto.
Sim.
Né? Gustavo votou nele também. Nath votou no PA. E a Slo votou no PA. Né? Que você vê ali, os grupos realmente tinham alvos bem claros, né? Deve ser bem estranho, né? Você tá lá na casa, saber que você é um alvo. Deve ser muito ruim, né?
Nossa, deve ser uma sensação péssima. Porque você... Ah! Porque no dia a dia, a gente só vê, assim... Não, a gente acompanha o Globoplay, a gente vê o pay-per-view, você deixa rolando a TV, você fica acompanhando. Mas você não tá lá vivendo.
É diferente.
Eu já parei... Às vezes eu parei pra pensar, assim, sabe? Como se fosse aquela casa de praia que você foi com uma galera. Às vezes nem, assim, você conhece todo mundo, tem um povo que você não conhece.
Sim.
Mas você tá fazendo amizade. Imagina você, quando tá aquela casa, era aquela... Quando você era mais jovem, que tinha aquela casa com 16 pessoas. Você tava curtindo aquele carnaval, aquele feriadão, aquele Réveillon, e tá todo mundo massa. Só que aí, nas suas costas, as pessoas estão falando mal de você, estão tramando contra você, e elas querem que te eliminar da casa.
Sim.
Mas no dia a dia, é massa. Vai pra piscina, faz festa.
É.
Mas por trás, elas querem te tirar dali. Então, deve ser um sentimento muito ruim mesmo.
É.
Porque você não detesta a pessoa de verdade. Vai ter um ou outro que realmente você não vai gostar.
É.
Mas você convive de boa com as pessoas.
Sim.
Você almoça, você faz tudo.
É, que você tem que sentar lá na mesa junto.
Tem que cozinhar, entendeu? Pra elas, tem que cozinhar pra pessoa. Que
ai,
vai te...
cozinhar pra pessoa, não ia aguentar. Eu ia ficar muito irritada de ter que cozinhar pra pessoa. Essa pessoa votou em mim e eu tô fazendo o arroz dela.
É.
Sabe? Que é isso? Que humilhação. Nossa, eu ia ficar muito bravo. Eu ia salgar a comida da pessoa de propósito.
Falar, colocar açúcar na carne. Colocar açúcar na carne dela.
Exatamente, eu ia. Ah, menina, ué, você não faz assim? Que estranho, eu faço.
Ah, sim.
É, com certeza. Enfim, aí rolou a prova bate e volta. A gente tinha ali o Gustavo, o DG e o Eli se enfrentando. Né? E realmente o Eli, coitado.
Nossa.
Parecia brincadeira, né?
Eu gostei da prova bate-volta, que foi aquele esquema, né, que a gente tem visto. A prova clássica, 3 etapas. Acertar os números na primeira, acertar os números na segunda, acertar os números na terceira. Só que dessa vez colocou umas etapas extras de sorte, né? De sorte. Sempre é sorte, mas agora sorte com a roleta, né? Que assim, você pode ter mais sorte ou menos sorte. E depois uma etapa de habilidade, ainda por cima. Eu gostei disso, mas a gente percebeu que pode dar muito errado, né? Pra algumas pessoas, como a gente viu o Eliezer. Gente, eu nunca vi uma pessoa que consegue ter tanto azar numa prova.
Gente, é
como
absurdo.
Foi ontem.
Coitado, ele girou a roleta 16 vezes e ele tirou 0 em 11 rodadas. 11 rodadas ele tirou 0.
Era pra ele estar na terceira fase, sei lá. Porque
se,
das 11 rodadas que ele tirou 0, ele poderia, se ele tivesse tirado 1, ele teria já teria acertado todos os restos dos telefones que tinha no começo.
Sim.
Teria jogado a bolinha várias vezes na segunda etapa. Nossa, ele poderia ter outra realidade. Eu fiquei muito chocado.
Gente.
Ele mesmo, assim, já tava incrédulo.
Não
sei, deve ter alguma coisa da física. E ele devia estar aplicando exatamente a mesma força nessa roleta, sabe? Deve ter alguma coisa aí. Não é possível.
Ele não quer poder apresentar aquele programa, né, infantil, que tinha a roleta lá da outra emissora, que a gente não vai comentar.
Sim, sim.
Aquele ali.
Não pode.
Senão o povo ia ficar muito bravo, porque ninguém ia ganhar o videogame com
ele. Não ia
ser demitido na primeira semana. Não ia rolar.
Ou só videogame, as pessoas só iam ganhar videogame, porque toda hora ele ia girar e ia cair só no videogame.
O prejuízo, né? Fala assim, gente, não vai dar, acabou o videogame, tá muito caro.
É.
Ei, Eli, rode mais devagar. Não dá mais, acabou os videogames, chega, por favor. Aí ficou muito entre o Gustavo e o DG, e assim, foi até o último. É impressionante, né? Essas provas, assim, vai até o finalzinho.
Então... Lembra o Bill? As primeiras provas, lá no embrião, na fase embrionária das provas bate-voltas, aquelas provas bate-volta moleque, que o Bill ia lá e terminava a prova em 5 minutos.
Nossa, brincadeiras bobas e gostosas, né?
Brincar de brincar.
Ai,
eu quero a 13. Ei, acertou. Uhul. Acabou a prova, escapou do paredão, é isso.
É, fim. Tudo.
É.
Então, por isso começou a ficar mais complexo. Falou assim, gente, tem que durar mais. Bora botar uns negócios aí mais difícil. E aí, e foi muito bom, porque teve um número que o DG ficou insistindo.
O 18.
Ele não acertava a bolinha no negócio, porque daí era um vidrinho, assim, que ele tinha que jogar a bolinha e cair dentro, tipo um aquáriozinho, né?
É.
e jogar a bolinha. E aí ele nunca tinha a velocidade e a força certa pra bolinha cair lá dentro. E ele continua insistindo. Eu fiquei assim, gente, eu já ia achar que era um sinal. Eu ia falar, bora pra outra.
Eu amei muito. Olha, eu amei essa prova porque eu amei a tour do dummy. Porque uma das portas era meio porta dos desesperados, né? Que puxava a porta e o dummy ia estar lá dentro. Só que todo mundo achou, e assim, achou que ia ter um dummy de verdade. Ia ter uma pessoa que estava presa há 2 horas. E eu fiquei assim, mas a hora que ele abrir a porta, não vai dar pra ver de lado, assim, que o dummy tá na porta do lado? Todo mundo ficou achando, né, que tinha um dummy de verdade. Só que a porta era pequena.
Muito intrigada. Porque eu pensei, será que a câmera vai mostrar de cima? Tipo, o dummy abaixadinho, assim, escondido?
Ou o dummy dando tchauzinho pra câmera, tipo, ó, tô aqui. Ou será que é cabinezinha? Será que é uma cabinezinha? Mas a porta era pequena, o dummy tá sentado? Ele vai estar agachadinho, assim? Ele vai dar um tchauzinho agachado? Como é que vai ser esse dummy?
O dummy tá com uma caixa na mão. Eu falei assim, meu Deus, será que ele tá agachado com uma caixa todo esse tempo? Coitado do dummy, gente. Pelo amor de Deus. Não é possível. Será que é o mesmo dummy que ficou dançando na festa? E aí agora ele tá nessa também, gente, assim, ó. Com a panturrilha de milhões, esse dummy. Fiquei muito confusa. Aí quando abriu, ele era digital, eu fiquei, ah, tudo fez sentido.
Era só o NFT. Eu vi a pessoa, amei a pessoa falando, ah, era só o NFT do dummy. Mandaram. Aqui, ó.
Ai, coitado, meu Deus. Aí, enfim, Gustavo tinha 2 números pra escolher da porta ali, que faltavam. E assim, se ele escolhesse o número errado, ia sobrar 1 número, que no caso ia ser o correto, e o DG ia se salvar. Então era muito na mão dele escolher o número certo pra ele realmente sair do paredão. E ele acertou. Gustavo arrasou. Acertou no número, conseguiu escapar do paredão. E no final, ele ainda dá uma cumprimentadinha no Odami, que tava do lado ajudando na prova, né? Ele dá uma batidinha assim.
Sim. Ai, gente, muito bom. Amei a prova. Foi tudo.
Ai, foi maravilhoso. E aí, agora a gente tem esse paredão que, assim, vai ser um paredão difícil. Porque eu sinto que as pessoas estão querendo já se mobilizar com várias torcidas. Mutirão rolando real, assim.
Uhum.
Então, eu sinto que vai ser um paredão emocionante.
Como
para
o Tadeu
acontecer.
Disse, né? A única certeza que a gente tem é que um Lollipop vai voltar.
A Slo, ela ficou triste, né? Que o Tadeu falou isso. Ela nem conseguiu dar risada. Ela ficou assim, ai, nossa!
Porque ela faz parte, né?
Tadinha, Pop. Agora, tem que ver, na verdade, quem vai sentar do lado dela. A gente sabe que essa é a decisão de verdade.
Essa pessoa que vai sair. Esse que é o problema, né? Que vai deixar o programa.
Aí a gente tem 2 estreantes. E tem uma coisa também. Como os dois são amigos ali no Lollipop, se a Slo sentar no meio dos dois... É porque vai ser acirrado.
É isso.
Profetizando aqui. Eu acho que é isso que vai rolar. E falando em profetizar e coisas que podem acontecer e tudo mais, a gente tem que falar da nossa interatividade da semana. Que estamos de milhões aqui. Eu amo a interatividade da semana. A gente sempre pede pra vocês trazerem aqui pra gente, né, algumas respostas pra perguntas inusitadas. A gente sempre lança um desafio, né? E o desafio dessa semana, a gente lançou através do quê? Do WhatsApp do Globoplay, que é uma coisa muito chique, né? E aí vocês mandaram áudios pra gente respondendo a pergunta, que era maravilhosa, que era: que frase de efeito você usaria se fosse eliminado do BBB e voltasse pro jogo? É bom, esse rende bastante.
Esse dá pra poder pensar no seu VT. Aliás, aqui, ó, agora você vai ser... A gente estava aqui profetizando... E agora a gente estava batizando o nosso fandom.
Uhum.
Então vocês são oficialmente os VTzeiros, os nossos VTzeiros.
Parabéns.
E a partir de hoje, parabéns, vocês foram promovidos. E agora toda segunda vocês estão aqui fazendo VT com a gente. Fazendo o VT pra gente, tá bom? Então, e outra coisa, gente, não pode falar palavrão, tá bom? Então já vamos dar isso aqui. Antes que vocês comecem, estamos ao vivo para todo o Brasil.
Essa é a então, nossa frase.
Então não pode ter palavrão. Tá bom?
Olha lá, se comportem, hein? Por favor. É isso. Então, vocês fiquem sempre de olho que a gente vai fazer aqui a interatividade da semana. Então, pode ser através de WhatsApp, né? Do Globoplay, que a gente sempre explica aqui bonitinho. Ou mensagem através do @BBB no Instagram. Então, fiquem ligados em todos os canais.
Sim.
Mas vamos lá, vamos ouvir os áudios. Eu tô muito animada em ouvir os áudios. Neste momento, pra mim, é o auge.
Sim.
Vamos lá. A gente tem o primeiro áudio da Jaqueline de Oliveira Castro, do Rio de Janeiro.
Enquanto vocês estão indo, eu estou vindo com o bolo pronto. Acharam que tinha acabado pra mim, né? Brothers, eu estou de volta! Me engole! Atura ou surta? Gente, se eu tivesse condições de voltar pra esse BBB, eu com certeza ia causar. Eu ia causar, mas eu ia causar muito!
Gente, amei, amei. Jaqueline entregando energia aqui, ó, barraqueira.
Finalista.
Eu gosto assim. Vocês vão ter que me engolir aqui, ó, fazendo um clássico, mudando um clássico do popular brasileiro pra todo mundo, trazendo de volta essa frase de efeito. Eu amei, eu gostei.
Ó, a Eliane Oliveira falou: voltei porque não consegui viver sem a falsidade de vocês. Putz, essa eu amo.
Essa é porque é passiva-agressiva, eu gosto. É. Ai, gente, voltei, né? Porque eu não consigo ficar sem a falsidade de vocês.
Eu adorei.
Fofa,
adorei.
Sabe a fofa? Fofa maléfica. Oh, amei, querida. Muito. Até agora é meu favorito.
Também.
O Rogério Meloni tá falando: voltei pra terminar o serviço. Ah, essa eu também gosto.
Ai, eu adorei. A Aninha Santana falou: o que os ouvidos não escutam, as câmeras mostram. Olha,
ai,
achei filosófica.
Muito bom, adorei esse. Ai, muito bom. Temos aqui, ó, mais um áudio do Rudney Silva de Araújo, daqui de São Paulo.
Uhul, tô de volta. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje?
Esse aí seria aqui, ó, pra provocar certos participantes. Se votasse, esse aqui já é fã ou hater?
Né?
Anitta, é muito fã.
Esse aí eu gostei, chegar performando. João Natanael falou: cheguei pra tristeza de um e pra alegria de todos. Beijos.
Pra tristeza de vocês e pra alegria do Brasil, que eu ia falar. Né? Ai, amei, gostei.
Gosto também.
A Simone R14 tá dizendo: preparados pra volta dos mortos-vivos, bebês?
Eu gosto dessa energia. A Adriana Soares falou: sou igual de pirona, engole ou cospe. Uma coisa bem doutora Deolane, gostei.
Achei, bem doutora Laís também.
Eu adoro a energia de chegar e causar muito, porque ninguém tá esperando você e você chega assim naquela energia gritando. Eu adoro.
As pessoas ainda estão assim, né, tipo, tão buffering, tá aqui, ó, recalculando rota ainda, estão aqui, ó, o servidor tá reconfigurando e você tá aqui metralhando. Ai, amo.
Liga o chicote, amo.
Liga só o chicote, gostei. A Danizinha Silva disse: quando acham que eu tô indo, eu já tô voltando. Eternizado na Nascita, gostei.
Gosto. Evelyn Cristina falou: bati, voltei, agora é pay. Gosto que traz um jogo
poesia,
de palavras.
Poesia. Esse aqui é praticamente um... Como é que é? Um haikai.
É, eu gosto.
É uma poesia, é fofo. Achei bonitinho, gostei.
Também.
A Tati de Araújo disse: chupa esse pirulito. Ah, e agora eu poderia usar a frase.
Tá vendo?
Que eles estão, porque o povo tá tentando usar, tadinho. O povo do Lollipop tá tentando usar essa frase há semanas. E nunca dá pra usar.
Oh, meu Deus. Tentando fazer acontecer. Mas aí, graças a Tati, vai acontecer.
É.
A Tassi Almeida falou: quem nasceu lagartixa nunca vira jacaré. Eu adorei essa. Essa eu nunca tinha ouvido.
Quem nasceu lagartixa nunca vira jacaré. Mas jacaré não é melhor que lagartixa?
É, mas é que assim, que é pras inimigas, entendeu? Do tipo, ai, não adianta vir não que eu sou jacaré. Sou jacaroa.
Ah, entendi. É. Gostei. Vou passar a usar essa. E pra encerrar, temos aqui um último áudio do Iano Fernandes de Figueiredo, de Belo Horizonte.
Ei, Jéssica. Ei, Samir. Aqui é Iano, de Belo Horizonte. Muito fã de vocês. E se eu fosse eliminado do BBB e retornasse pro jogo, como um bom mineiro, eu diria: arreda pra lá que esse trem tá de volta. Um beijo.
Ai, que tudo! Beijo, Iano. Ai, gente, eu amo a energia mineira do fã de mais vocês. É muita minha energia.
Bom demais.
E eu amo que ele ia falar, eu como mineiro, sei que ele ia falar arreda pra lá e as pessoas vão ficar: o que é isso que ele disse? O que, que ele tá querendo dizer?
Mas o que é basculho?
O que é basculho? Ai, eu amei. Tem que trazer regionalismo mesmo pra já ganhar o Brasil pela sua essência aqui. Gostei.
Gosto assim.
Ai, gente. Ó, nossos VTZeros entregaram essa semana.
Nossa. Nossa, arrasaram demais. Pra mim, todos vocês podem voltar. Todos já estão na casa de novo. Todos finalistas, entendeu? Arrasaram. Muitos memes, entregaram demais. É isso, muito obrigada, gente, por participar. Semana que vem tem mais interatividade da semana. Toda segunda tem esse quadro maravilhoso aqui no programa, que amamos, de vocês, nossos VTzeiros. Muito obrigada, vocês são perfeitos.
É isso, gente. Agora é paredão, agora é votar. Então temos aí a doutora Laís, que está aí na linha de frente do paredão.
Né?
Temos Eli, que está rindo. O porquinho agora vai adormecer, não vai ter risada de porquinho aí até terça. E temos DG, que também estava com saudade do paredão, voltou pro paredão.
Né?
Então escolha aí quem você quer eliminar e entre lá em gshow.com/BBB e vote pra eliminar. E lembre, né, gente, textão não decide paredão. Quem decide é voto. Então vai lá e vote. Depois não adianta e que, ó, chorar. Não é falso, tá? Não é paredão falso. Vai eliminar não. Mesmo. Então vote, vote com vontade.
Vota pra sair. Quem vocês querem que saia, que daí programa, né, o próximo programa, vocês já sabem que a gente vai estar conversando com o eliminado. Então você sempre pensa assim, quem que eu quero ver eles entrevistando no BBB Taon? Entendeu? É sobre isso. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo produção, o Vitor Gilardi. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
É isso, gente. Ó, bati, voltei, agora é pay.
É isso. Bora girar essa roleta, hein, gente? Vamos sair do zero, hein? Semana começando com tudo, hein, galera? Vamos
semana
lá.
Semana 2, hein? Não quero semana zero, não. Quero semana 2.
É. Ei, acredite em você, hein? Essa semana. Vamos lá, pessoal. Vai dar tudo certo. Segundou, hein? Beijo.